Bom dia, senhoras e senhores. Sejam bem-vindos à teleconferência da Tecnos, onde serão discutidos os resultados do segundo trimestre de 2021. Está sendo gravado e a gravação estará disponível no website da empresa no endereço www.grupotecnos.com.br. Ao final da apresentação, todos os conectados poderão participar da sessão de perguntas e respostas, quando serão dadas as instruções pertinentes. O release de resultados e a apresentação do segundo trimestre de 2021 podem ser acessados no site de relações com investidores da companhia. Antes de prosseguir, gostaria de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante esta teleconferência relativas às perspectivas dos negócios da companhia, bem como projeções, metas operacionais e financeiras relativas ao seu potencial de crescimento, constituem-se em previsões baseadas nas expectativas da administração em relação ao futuro da Tecnos. Tais expectativas são altamente dependentes das condições dos mercados interno e externo, assim como da conjuntura econômica nacional e internacional. Portanto, estão sujeitas a mudanças. Conosco hoje, conduzindo a teleconferência, está a senhora Daniela Pires, diretora financeira e de RI, e o senhor Luiz Ricardo, gerente financeiro e de RI. Agora, gostaria de passar a palavra à senhora Daniela Pires. Por favor, senhora Daniela, pode prosseguir.
Boa tarde a todos que estão nos acompanhando e obrigado pela participação. Os comentários da administração nesse trimestre tratarão dos destaques do segundo trimestre de 2021 e de um update acerca da evolução do nosso plano de turnaround. O Grupo Tecnos implementou, desde março de 2020, um plano agressivo de reestruturação operacional, como indicado em demonstrações financeiras anteriores, com o objetivo de mitigar os impactos negativos decorrentes da crise sanitária do Covid, assim como de evoluir com o plano de turnaround iniciado em 2019. No segundo trimestre de 2021, mais uma vez, o Grupo Tecnos implementou ações para preservar a saúde do seu caixa e acelerar o seu turnaround, que resultaram em um progresso importante de vários indicadores financeiros da companhia, seja quando comparado ao ano de 2020, o ápice da crise sanitária, ou mesmo em comparação com o ano de 2019 ou anos anteriores. A divulgação de resultados referente ao quarto trimestre do ano passado apresentou um progresso importante de vários indicadores financeiros do Grupo Tecnos, como melhora de receita líquida, margem bruta, despesa de vendas e administrativas, lucro e endividamento. O resultado do primeiro semestre desse ano, mais uma vez, demonstra uma evolução importante de todos os indicadores da companhia, ilustrando o impacto e consistência do nosso plano de turnaround. Considerando a sequência de resultados positivos, é possível analisar o resultado dos últimos 12 meses, onde fica clara a magnitude do impacto das ações implementadas, principalmente ao longo do ano passado. Passando para o slide 3, apresentamos os destaques do trimestre. No segundo trimestre de 2021, a companhia apresentou receita líquida de R$ 75,6 milhões, que representa crescimento de 329% versus 2020 e 1,3% versus 2019. A receita bruta do segundo trimestre apresentou crescimento de 286,1% em comparação ao mesmo trimestre do ano anterior, resultado de aumento de volume de 243,7% e de preço médio de 12,4%. O lucro bruto da companhia cresceu 1.054%, atingindo 42 milhões no trimestre, devido ao ganho de 34,8 pontos percentuais de margem bruta, atingindo 55,4%. O ganho de margem é resultado do aumento de preços frente ao aumento de câmbio, da redução de descontos e vendas promocionais, do impacto positivo da terceirização da assistência técnica e ainda do efeito da ampliação dos benefícios fiscais do ICMS sobre os relógios produzidos em Manaus, excepcionalmente para o ano de 2021. As despesas de vendas e administrativas cresceram 17,1% em comparação com o segundo trimestre de 2020, período que grande parte das atividades da companhia encontravam-se paralisadas quando foram adotadas medidas como suspensão de contrato de trabalho e redução da carga horária de funcionários, para redução drástica e pontual de despesas. Por outro lado, as despesas de vendas e administrativas foram reduzidas em 33,8% em comparação com o mesmo período de 2019, com decréscimos relevantes de headcount e despesas operacionais gerais. No trimestre, a companhia apresentou EBITDA ajustado de 17,5 milhões em comparação com um resultado negativo de 16,4 milhões no ano anterior e 2 milhões positivos em 2019. Esse é o segundo trimestre consecutivo em que a companhia demonstra o melhor EBITDA ajustado trimestral em 6 anos, ilustrando o impacto e a consistência do seu plano de turnaround, mesmo em condições adversas decorrentes da pandemia. Por fim, o EBITDA ajustado dos últimos 12 meses apresentado é de 53,6 milhões e a margem EBITDA de 17,6 milhões e representam o maior patamar quando comparado aos resultados anuais desde 2016. A dívida líquida ao final do segundo trimestre foi de 24,9 milhões, que representa 0,5 vezes o EBITDA ajustado dos últimos 12 meses. Esse resultado é 36,7 milhões menor que o número do segundo trimestre de 2020 e só foi possível pelas ações de preservação de caixa e redução de saídas implementadas desde o início da pandemia, assim como pela melhoria de performance da empresa a partir do segundo semestre de 2020. A composição da dívida líquida foi de caixa recorde de 111 milhões e dívida bruta de 136 milhões. Importante ressaltar que a dívida bruta atual da companhia tem prazo médio de 3,4 anos, conforme renegociação e alongamento concluídos em outubro de 2020. O resultado positivo do segundo trimestre, seja em comparação com 2020 ou em comparação com anos anteriores à pandemia, é consequência direta das ações internas de recuperação de vendas e margem bruta, bem como da implementação bem-sucedida de um plano de ação agressivo para a preservação de caixa e a aceleração da reestruturação operacional, que já vem ocorrendo desde o início do ano passado. A sequência de resultados positivos mostra a consistência e maior visibilidade dos resultados da reestruturação operacional detalhada em informes anteriores. Nesse ano, como já divulgado, a companhia tem a missão de consolidar os ganhos atrelados à sua reestruturação operacional, bem como acelerar o seu processo de digitalização. Importante ressaltar, no entanto, que a companhia continua atenta à situação da pandemia do Covid-19 no Brasil e no mundo. Medidas adicionais poderão ser implementadas conforme tenhamos maior clareza no cenário e seus impactos nas atividades da empresa. Com isso, passo a palavra para o nosso gerente financeiro de relação com investidores, Luiz Ricardo, para que ele possa discorrer sobre o resultado em maiores detalhes.
Obrigado, Daniela. Uma boa tarde a todos que nos acompanham. Dando continuidade à apresentação no slide 5, temos uma visão detalhada da receita bruta da companhia. A receita bruta atingiu 85 milhões nesse segundo trimestre de 2021, um crescimento de 286,1% em relação ao segundo trimestre do ano passado, período de maior impacto na receita da companhia devido às restrições causadas pela pandemia. Esse crescimento é reflexo da recuperação sequencial das vendas desde o terceiro trimestre de 2020, assim como um progresso no nível de nossos estoques, que, como comentado no resultado do primeiro trimestre, teve impacto de ruptura em linhas importantes. Comparado ao mesmo período de 2019, as vendas de produto atingiram um patamar próximo apesar do cenário diverso, com queda de 4,2%. O desempenho das vendas aqui observado é reflexo do crescimento do volume de relógios vendidos, um total de 446 mil unidades vendidas no trimestre e de um crescimento de 12,4% no preço médio. O crescimento de preço médio é um reflexo das ações tomadas em busca de melhorar a rentabilidade da companhia. Seguindo para o slide 6, vemos a evolução do lucro bruto. No segundo trimestre de 2021, a companhia apresentou um lucro bruto de 42,4 milhões comparado com 3,7 milhões no mesmo período anterior. Na margem bruta, a companhia apresentou um crescimento de 34,8 pontos percentuais de margem, saindo de 20,6 no segundo trimestre de 2020 para 55,4 no segundo trimestre de 2021. Versus 2019, a companhia teve um crescimento de 11,1 pontos percentuais, já excluindo o impacto da provisão extraordinária de estoques daquele ano. Essa melhora de margem bruta deve-se à recuperação de vendas, que aumenta a diluição de custos fixos, assim como pela implementação da estratégia de recuperação de rentabilidade e eficiência da companhia, conforme o plano de turnaround que vem sendo implementado. Os principais fatores responsáveis pelo aumento da margem bruta foram o aumento de preço, a redução do custo de pós-vendas decorrente de terceirização da rede, além do impacto do aumento do benefício fiscal do ICMS aprovado excepcionalmente para o ano de 2021. O efeito positivo do aumento do benefício fiscal no trimestre foi de 3,9 milhões. Adicionalmente, nesse trimestre, a companhia também teve impacto positivo de 2,3 milhões de reais em relação à provisão de estoque obsoleto comparado ao segundo trimestre de 2020. Seguindo adiante, no slide 7, temos a quebra das despesas de SG&A. No trimestre, tivemos um SG&A de 17,1% acima do mesmo período do ano anterior. Esse aumento é decorrente de dois principais fatores: crescimento das vendas de 286,1% no trimestre e, consequentemente, das despesas atreladas às vendas, assim como pela comparação com o período que foram utilizados pela companhia, estratégias de redução de jornadas, suspensão de contratos de trabalho de grande parte dos colaboradores. Essas estratégias foram adotadas como forma de proteger o caixa da companhia no momento de impacto mais agudo da pandemia, principalmente durante o segundo e terceiro trimestre de 2020. Comparado ao mesmo período de 2019, as despesas de vendas e administrativas foram reduzidas em 33,8%, demonstrando importante recuperação de eficiência operacional. Importante ressaltar que, como percentual da receita líquida, a companhia atingiu 32,1% de representatividade do SG&A neste trimestre, versus 117,9% no segundo trimestre de 2020 e 49,5% no segundo trimestre de 2019, que demonstra um resultado da implementação da estratégia de recuperação de rentabilidade e eficiência da companhia, assim como observado no resultado da margem bruta. Nas despesas com vendas, especificamente, houve um aumento de 12,2%, 1,8 milhão, comparado ao mesmo trimestre de 2020. Esse crescimento ocorreu principalmente devido às despesas atreladas às vendas, como investimentos em ações de marketing, trade, frete, viagens do time comercial e folha de pagamento com melhor atingimento de cotas comerciais. As despesas gerais administrativas apresentaram um crescimento de 1,3 milhão, ou 25%, comparado ao mesmo trimestre de 2020. Apesar da economia com a redução do quadro de funcionários, os principais impactos no aumento do G&A foram gastos com serviços terceiros, custos apelados a serviços de advocacia referente a êxito em processos judiciais, despesas bancárias com emissão de boletos, data de retomada de vendas e processamento de dados. Seguindo para o slide 8, temos a visão do nosso EBITDA ajustado. A companhia apresentou um crescimento de 33,3 milhões de EBITDA ajustado, passando de 16,4 milhões negativos no segundo trimestre de 2020 para 17,5 milhões positivos no segundo trimestre de 2021. Esse resultado é fruto da recuperação gradual de vendas associada à implementação da estratégia de recuperação de rentabilidade via recuperação de margem bruta e maior eficiência de despesas pela antecipação de medidas estruturais mapeadas no plano de turnaround. O EBITDA ajustado do segundo trimestre de 2021 representa o melhor resultado comparativo trimestral desde 2015. A sequência de resultados positivos a partir do segundo trimestre de 2020, trimestre de maior impacto da pandemia, demonstra a evolução da reestruturação da companhia. Seguindo para o slide 9, temos a visão do capital de giro. O capital de giro da companhia no segundo trimestre de 2021 totalizou 171,7 milhões, representando 289 dias. Em igual período do ano anterior, o capital de giro somava 168,5 milhões, um aumento de 3,2 milhões, ou 21,9%. A companhia apresentou saldo de contas a receber de 101,1 milhões, versus 81,4 milhões no ano anterior. Esse aumento é reflexo do crescimento das vendas dos últimos 12 meses. Importante ressaltar que a assiduidade representou melhora de 44 pontos percentuais no segundo trimestre de 2021, quando comparada ao pior momento da pandemia no segundo trimestre de 2020, e se aproxima da assiduidade de 2019, com recuperações graduais desde o segundo trimestre de 2020. O prazo médio de vendas dos últimos 12 meses apresenta uma redução de 8 dias quando comparado ao mesmo período do ano anterior, e ambos os empates contribuem positivamente para o capital de giro da companhia. O estoque encerrou o período com um saldo de 104,2 milhões, 35,4 milhões menor que no segundo trimestre de 2020. O estoque menor é reflexo tanto das ações de preservação de caixa ao longo da pandemia em 2020, com restrição de compras, como também pelo resultado de uma recuperação da receita e pela melhor gestão de cobertura. A companhia restabeleceu seu fluxo de abastecimento a partir do terceiro trimestre de 2020 e apresentou evoluções importantes ao longo do primeiro semestre nesse sentido. Considerando o longo ciclo da cadeia, a completa recomposição e reequilíbrio dos estoques ocorrerão até o final deste ano. A companhia apresentou saldo de contas a pagar de 33,5 milhões versus 52,4 milhões no mesmo período de 2020. É importante destacar aqui que desde 2016, um fator que vem contribuindo para o alongamento de prazo a fornecedores foi a utilização de convênios ou cartas de crédito, que por constituir uma garantia de pagamento ao fornecedor, viabilizam o alongamento dos prazos concedidos nas negociações com a companhia. A partir da renegociação de contratos junto a seus principais credores concluídos em outubro de 2020, a companhia captou novas operações diretamente com seus credores, liquidando as cartas de crédito em aberto. Portanto, a partir de outubro de 2020, a companhia não tem impacto das cartas de crédito na conta de fornecedores. No segundo trimestre de 2020, o saldo em aberto de contas a pagar garantidas pelas cartas de crédito era de 5,2 milhões de dólares, equivalentes a 28,1 milhões de reais. Seguindo adiante, no slide 10, resumimos a posição de caixa da companhia. O Grupo Tecnos encerrou o segundo trimestre de 2021 com dívida líquida de 24,9 milhões, com queda de 36,8 milhões ante a posição do segundo trimestre de 2020, devido à recuperação de vendas e rentabilidade, assim como pela gestão do capital de giro comentado no slide anterior. Comparado ao primeiro trimestre de 2020, apresentou queda de 6,9 milhões, principalmente decorrente do resultado positivo das atividades operacionais de 20,5 milhões, consumo de capital de giro de 11,8 milhões, dado o crescimento de vendas e recomposição de estoques, investimento de 1,3 milhão no trimestre em ativo fixo e intangível e 1,6 milhão decorrente de pagamento de juros de empréstimo. A dívida líquida representa uma alavancagem de 0,5 vezes o EBITDA ajustado dos últimos 12 meses. Seguindo para o slide 12, vemos a evolução do turnaround da companhia. Em 2019, a companhia iniciou seu processo de turnaround com um foco grande na recuperação do core business e de sua rentabilidade. A companhia teve mudanças importantes na alta gestão, principalmente na diretoria e conselho de administração, time que ao longo do ano de 2020 trabalhou no mapeamento de ações reestruturantes e ajustes importantes para iniciar o processo de turnaround. Já no primeiro trimestre de 2020, a companhia sentiu os primeiros impactos da pandemia e tomou a decisão de acelerar a implementação das ações mapeadas, focando na redução de aproximadamente um terço do quadro de funcionários, alongamento de dívida com credores financeiros, terceirização da operação de pós-vendas, reprecificação e reengenharia de produtos, negociações com fornecedores, entre outros. O resultado dessas ações, juntamente com a recuperação gradual de vendas que aconteceu trimestre a trimestre, possibilitou a sequência de resultados positivos já a partir do terceiro trimestre de 2020. Como consequência, no segundo trimestre de 2021, a companhia apresentou um resultado LTM dos últimos 12 meses, que, quando comparado aos últimos resultados anuais desde 2016, demonstra o resultado dessas ações e seu processo de turnaround mesmo diante de um cenário adverso. A companhia, no resultado dos últimos 12 meses, teve uma performance de vendas que se aproxima dos anos de 2019 e 2018, mesmo diante da pandemia, com uma recuperação relevante de lucro bruto e também de margem bruta, melhor eficiência operacional de capital de giro e de SG&A, e um EBITDA ajustado LTM de 53,6 milhões, melhor EBITDA em 12 meses, comparado ao EBITDA dos últimos 5 anos. Acreditamos que o resultado aqui demonstrado reflete numericamente a estratégia iniciada em 2019 e o resultado das ações tomadas até o segundo trimestre de 2021. Temos plena convicção que as ações implementadas para aceleração do turnaround operacional, focadas em construir uma cultura de time performance, melhorar nossa competitividade e eficiência, estamos levando na direção virtuosa da recuperação econômica e financeira do negócio, que, juntamente com a leitura que temos do mercado e dos nossos clientes, reforçam nossa crença na saúde e no potencial do core business. Com isso, Concluímos nossa apresentação e estamos disponíveis para perguntas.
Senhoras e senhores, iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Para fazer uma pergunta, por favor, digite asterisco 1. Para retirar a sua pergunta da lista, digite asterisco 2. Por favor, aguarde enquanto coletamos perguntas. Nossa primeira pergunta vem de Gabriel Meira, pessoa física.
Olá, gostaria de dar os parabéns pelo resultado e perguntar se vocês já possuem alguma visibilidade sobre a venda, sobre as vendas, a receptividade do mercado da nova linha de smartwatches da companhia. Obrigado.
Oi, Gabriel, obrigada. Sim, na verdade, a gente lançou o nosso primeiro lançamento de smartwatch do ano. A gente lançou em março, né? Foi o More My Life, e na sequência a gente lançou o Tecnos Connect. Eles têm, como a gente falou, né, acho que um ponto importante do nosso ano de 2021 é a gente acelerar a digitalização da companhia. Um dos caminhos de digitalização que a gente enxerga é o smartwatch. E eles, com certeza, são um ponto importante no nosso crescimento, né? Quando a gente olha o crescimento de venda, eles têm um impacto bastante relevante.
Obrigado.
Lembrando, para fazer uma pergunta, por favor, digite asterisco 1. Nossa próxima pergunta vem de Sérgio Lima, BMG.
Parabéns aí pelos resultados. Quer saber um pouco da estratégia agora para o segundo semestre, em perspectiva de novos lançamentos, né? Como é que estão as vendas, retorno aí de vendas em shoppings? Você falou um pouquinho de perspectiva para esse segundo semestre? Obrigado.
Oi, Sérgio, obrigado pela pergunta. Ao longo do primeiro semestre, a gente adequou em um grau bastante considerável o nosso estoque. Então, ao longo do segundo semestre, a gente ainda deve ter evoluções de abastecimento. E aí, com certeza, a gente vai ter... A gente tem uma agenda de lançamentos importante. Os lançamentos são parte relevante da nossa receita, vem de lançamento, né? Mais de 50% da venda anualmente vem de lançamentos. E a gente tem uma agenda, o segundo semestre, como tem uma venda bastante concentrada em função do Natal, proximidade com o Natal, a gente tem uma agenda bastante recheada de lançamentos.
Obrigado.
Senhores, para fazer uma pergunta, por favor, digite asterisco 1. Para retirar a sua pergunta da lista, digite asterisco 2. Nossa próxima pergunta vem de Gabriel Meira, pessoa física.
Olá. Tendo em vista o lucro líquido positivo no segundo trimestre, a perspectiva positiva para o segundo semestre de 2021, a companhia vislumbra eventual pagamento de dividendos referentes a 2021 ou ainda é cedo para pensar nisso no contexto do turnaround? Obrigado.
Oi, Gabriel. Obrigada pela pergunta. Com certeza, quando a gente, considerando a possibilidade da gente ter no ano um lucro líquido positivo, a gente tem aí o pagamento de dividendos, pelo menos considerando o mínimo obrigatório, né? Mas, com certeza, a gente tem... O segundo semestre é um pedaço bastante importante do ano. Normalmente, grande parte do nosso resultado está concentrado no segundo semestre. Então, acho que ainda é cedo para falar exatamente sobre a estratégia de pagamento de dividendos, mas até agora a gente tem um direcionamento bastante positivo em relação a isso.
Obrigado.
Com licença, não havendo mais perguntas, gostaria de passar a palavra à senhora Daniela Pires para as considerações finais. Por favor, senhora Daniela, pode prosseguir.
Gostaríamos de agradecer a todos pela participação no nosso call de resultados do segundo trimestre de 2021. Qualquer dúvida, eu e a equipe de RI estamos à disposição. Boa tarde a todos e obrigada.
Tchau, tchau, pessoal. Obrigado. Boa tarde.
A teleconferência da Tecnos está encerrada. Agradecemos a participação de todos. Tenha uma boa tarde. Obrigada.